As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Começou nesta sexta-feira mais uma edição da Feira do Tejo em Vila Nova da Barquinha, evento que segue até dia 13 de junho. Artesanato, tasquinhas, desporto, música, folclore, animação de rua, teatro e dança, marchas populares e exposições, entre muitas outras atividades, marcam o programa deste ano. Na inauguração do certame, o Presidente da Câmara da Barquinha, Fernando Freire, começou por referir a alegria que é o regressar ao convívio de todos depois das limitações colocadas pela pandemia.
E de facto é sempre uma alegria, quando temos saúde, há bocadinho pensava quando temos a pandemia, e é bom recordar estas situações. Não podemos celebrar, não podemos conviver, não podemos cativar, não podemos de facto festejar. E é importante que se faça. É importante que se faça encontros, que se faça pontos e que se faça vivências. Vivências quer da ordem do tempo, quer também das nossas medievais, que também temos aí várias pessoas, e essencialmente uma mostra fundamental destas festas, que é as coletividades. Aquilo que elas fazem durante o ano inteiro. Estava olhando enquanto o provedor, está ali escondido também, que é baixinho. De facto, é importante agora fecharmos, porque houve dois anos que a gente sofremos na pele, e de que maneira a questão do Covid é que deixámos, houve noites que não dormimos. Mas pronto, temos passado, não movem muitos, e de facto o que importa é viver hoje. Hoje é sentir a nossa festa e os nossos territórios. Muito obrigado a todos, bem-vindos. A casa também é vossa. A festa faz com pessoas, faz com cativar e faz por abraços e por afetos. Bem-vindos e vamos à festa.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação Criminal de Abrantes, apreendeu no passado dia 6 de junho 6 plantas de cannabis e constituiu arguidos 2 homens de 19 e 46 anos de idade por cultivo de estupefacientes no concelho. No âmbito de um processo por tráfico de estupefacientes, os militares da Guarda realizaram diligências que culminaram com o cumprimento de um mandato de busca em residência, tendo sido verificado a existência de produtos estupefacientes e material relacionado com o tráfico de estupefacientes. No decorrer da ação foram apreendidas várias sementes e sobrantes de plantas de cannabis em processo de secagem. A GNR apreendeu ainda uma dose de haxixe, 9 munições, uma caçadeira e uma faca e um telemóvel. Os suspeitos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Abrantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar está a enfrentar um problema que coloca em causa a dádiva de sangue diária. A situação tem a ver com o facto de não haver médico em permanência na unidade hospitalar, levando a que a recolha de sangue seja limitada aos dias em que o profissional de saúde está presente, como deu conta à ERTS Joaquim Paulo Ricas, o presidente da Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar.
Nesta altura estamos com um problema complexo que nunca se nos tinha colocado, é que não há médico diariamente ali no hospital. Pronto, é um problema que não conseguimos resolver, porque nós não somos médicos e não temos essa competência, essas competências, e portanto só há durante alguns dias por semana. Mas devo dizer-lhe que desde a nossa fundação, que conseguimos que, de facto, o nosso hospital primeiro, o Hospital Distrital de Tomar, depois e agora integrado no Centro Hospitalar do Médio Tejo, o conjunto de colheitas que conseguimos anualmente garantem, digamos, que a autonomia para aquilo que são as necessidades aqui do Hospital de Tomar. Nesta altura se calhar as coisas estão colocadas em causa, não pela oferta, porque nós temos vindo desde há uma década, podemos dizer, temos cerca de 2 mil dádivas ano, e isso garante essa autonomia, como lhe disse, para a transfusão. Esperemos que as coisas se resolvam e que entrem no caminho certo, porque este fluxo de dadores são entre cerca de 1.500 dadores que anualmente fazem aqui a dádiva, e isso é muito bom. São dadores nossos fidelizados. Era importante continuar-se esta oferta de dádiva de médico permanente diariamente aqui no hospital.
Entretanto, a Associação vai levar a cabo, no dia 23 de junho, mais um encontro, o 28º, de convívio de dadores de sangue, que vai decorrer nas instalações da Escola Secundária Jacome Raton.
O nosso convívio vai ser na linha daqueles que já realizamos desde há 34 anos, ou 33 anos, digo, desde 1989. Vamos querer estar com os nossos dadores, vamos querer entregar os galardões a que têm direito. É isso essencialmente, e conviver com as pessoas, que no fundo solidifica, digamos, aquilo a que chamamos o dador solidário, que é aquele dador que dá no mínimo duas vezes por ano sangue, e é uma questão de segurança para todos. Dador solidário é fundamental. Nós fazemos sempre o nosso convívio junto à data da nossa fundação. A nossa fundação foi a 20 de junho e, portanto, temos vindo a realizar sempre nos dias de fim de semana mais próximos e posteriores a essa data. Este ano calha a 25, já fizemos aos sábados, mas aos sábados há sempre muito mais pessoas que trabalham, então mudámos este ano para o domingo para conseguirmos ter, e depois também de uma pandemia que por aí nos perturbou a todos, para conseguirmos ter as pessoas, ter os dadores, ter os seus familiares, o seu familiar mais direto, exatamente para isso, para motivar, para manter este fluxo de sangue que queremos regular e capaz e de qualidade e suficiente para quem necessite de uma transfusão de um qualquer componente de sangue. Portanto, começa a partir das 10h45 que iremos deslocar-nos ao cemitério para deixar uma coroa de flores lá em memória de todos os dadores e fundadores e interessados na dádiva de sangue que já faleceram. Depois iremos para Jacome Raton, que é relativamente perto, onde teremos aquilo que chamamos a nossa cerimónia oficial. Entregaremos as medalhas, os galardões às pessoas que têm, e devo dizer que são cerca de 100 este ano. Se vierem todos, gostaríamos que viessem todos, mas infelizmente já alguns me disseram que nos podem ir. Mas bem uma grande maioria. Depois disso, da cerimónia oficial, teremos o nosso convívio, o almoço, também na escola, no refeitório. Esperemos que esteja muita gente, porque isso é importante para a causa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi inaugurada na tarde desta sexta-feira em Alvaiázar a 41ª edição da Feira Agrícola, Florestal, Industrial, Pecuária e Artesanato. Até dia 13 de junho, o certame, que tem entrada livre, é palco para um conjunto de espetáculos que animam a iniciativa, a par das diversões e da gastronomia com as tradicionais tasquinhas. Em foco está o desenvolvimento económico e social do concelho, com uma vasta mostra de atividades económicas e a presença de mais de uma centena de empresas, produtores e artesãos que dão a conhecer os seus serviços, produtos e atividades. Há também lugar à animação de ruas, jogos tradicionais, um mercado de produtos regionais, garraiadas, exposições e outras atividades da feira. A abertura do certame decorreu na Casa da Cultura, com a realização de uma sessão onde se abordaram as questões do desenvolvimento do concelho de Alvaiázar, com particular destaque para o potencial que representa a floresta. No final da sessão, João Paulo Guerreiro, presidente do município de Alvaiázar, falou à ERTS de Safipa, que nesta sua 41ª edição conta com mais de uma centena de expositores.
Muita coisa, vamos ter 110 produtores, mais 50 empresas, mais 50 produtores locais, vamos ter tratadores ao turismo, vamos ter passeio equestre, inúmeras atividades que vão iniciar com certeza quem nos quer visitar. É um certame económico, este ano optámos por fazer mais profundamente a parte florestal, por diversas razões, porque é um setor importante, mas para além da economia, existe também o turismo, existe também a gastronomia, existe também a cultura que vai estar presente. Temos um cartaz de artistas muito interessante. Hoje teremos Diogo Pissarra, mais daqui a pouco. Amanhã, Matias Amásio. No domingo, aqui uma mistura interessantíssima da banda Red com a Orquestra Filarmónica, ao Vezinha Santa Cília, que está agora a comemorar o seu centenário. Portanto, é um sem número de atividades que eu acho que quem vier ao VEAD, quem nos vier visitar, não se vai arrepender, e por isso deixo o convite a todos para nos visitar. Cerca de 110 expositores, entre produtores e empresas, será uma oportunidade excelente para fazerem negócios, para promoverem os seus negócios, será também uma oportunidade excelente para provarem os nossos produtos locais, para apoiarem os nossos produtores, o pequeno comércio, a restauração. Vão ouvir mais uma vez a vida em Portugal, de certeza que não se vão arrepender. Vão ter também aquilo que é o nosso principal ativo, que são os alveadrenses, um povo hospitaleiro para acolher-vos muito bem.
Investimento significativo, apesar das contenções, digamos assim.
É um investimento muito reduzido para aquilo que é o retorno que nós temos a nível de projeção do território e a nível de dinamização dos agentes locais, das associações que estão envolvidas, dos comerciantes que estão envolvidos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Orém prepara a visita do Papa Francisco a Fátima. Os pormenores com o António Feliciano.
A Câmara de Orém já está a preparar ao milímetro a visita do Papa Francisco a Fátima. Será no dia 5 de agosto, ao que tudo indica, por 2 horas, no âmbito da presença do Santo Padre em Lisboa, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude. Apesar de a visita ser num período mais curto, Luís Miguel Albuquerque, presidente da Autarquia Oriense, em declarações à ERTE, não escondeu a satisfação pela presença do Papa Francisco, acreditando num grande impacto não só para o concelho, mas também para a região.
Olha, nem que fosse só por 10 minutos causaria impacto. A presença de sua santidade, onde quer que vá, causa um impacto tremendo, um grande impacto mediático, que obviamente que, e nós temos isso por experiência, o impacto do Santo Padre não é só durante aquelas 2 horas que estará em Fátima, será nos dias anteriores e será possivelmente no ano ou em 2 ou 3 anos seguintes, porque é esse aquilo que nós temos por experiência. E, portanto, eu acho que sua santidade será mais uma vez muito bem-vinda a Fátima, cá estaremos para o receber da melhor forma. Estamos muito satisfeitos que ele, mais uma vez, venha a Fátima, e tenho a certeza que Fátima, considerando toda a nossa região, irá beneficiar muito com este impacto mediático que a sua presença traz, e que, obviamente, todos devemos estar satisfeitos e muito contentes por receber mais uma vez no nosso concelho.
Luís Albuquerque não deixou de lamentar que o Governo, pelo menos até agora, não tenha atendido às solicitações da Câmara no sentido de comparticipar com alguns gastos que se tornam necessários para preparar a presença do Papa, à semelhança de até do que acontecera em 2017. Luís Albuquerque diz que não está apenas em causa a imagem de Fátima, mas também do próprio país.
E é uma coisa que obviamente temos que lamentar, porque, como tenho vindo a dizer, o que está em causa é a imagem de Fátima, do Conselho de Orém, mas também a imagem do país. E, portanto, se pudermos receber e se tivermos condições para o receber da melhor forma, obviamente toda a gente ficará satisfeita e tenderá a querer voltar um dia mais tarde a Portugal, e a Fátima em particular. E essa é a nossa responsabilidade. E foi por isso que entendemos, em devido tempo, solicitar algum apoio ao Governo para que pudéssemos receber bem a sua santidade. O Governo, como foi feito em 2017, ao tempo em 2017 o Governo financiou ou participou em despesas que a Câmara de Orém teve para receber a sua santidade com cerca de 1 milhão de euros, e nós agora fomos e tivemos em devido tempo, como disse, junto do Governo para tentar que essa situação também fosse repetida, que me parece justa. Não tivemos até ao momento qualquer feedback positivo em relação a isso e, portanto, tivemos que nós também aqui internamente fazer um esforço porque, como disse, é importante que possamos receber bem e estamos a fazer esse trabalho de casa com a disposição de terrenos, com a limpeza de terrenos, com os transferes, com as casas de banho, com a segurança, com uma série de com recursos humanos, com meios próprios que tivemos e que estamos a alocar ao evento para que tudo possa correr bem e para que o país, de Fátima em particular, possa mais uma vez sair bem da fotografia, da forma como vamos receber todos os milhões de pessoas que esperamos que possam vir até Fátima durante esse período.
Rádio Web, o primeiro a informar.
Na noite deste sábado, 10 de junho, a Vila de Ferreira do Zêzere vai receber a 34ª edição das Marchas Populares de Santo António. A iniciativa realiza-se a partir das 21h30 e vai decorrer no espaço em frente ao edifício dos Passos do Conselho, seguida da atuação no Mercado Municipal, onde estarão disponíveis bancadas com 500 lugares sentados. Este ano estarão presentes 8 marchas representativas de todo o Conselho, nomeadamente o Grupo Desportivo, Rancho Folclórico e Etnográfico da Vila de Pias, o Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzer, a Casa do Povo de Ferreira do Zêzer, também a Associação Desportiva e Recreativa de Águas Belas, o Agrupamento de Escuteiros 988, o Rancho Folclórico de Algueria de Alcaidão de Santo Amaro, ainda o Suporte Clube de Ferreira do Zêzer e a Sociedade Filarmónica Ferreirense.
Rádio Web, a primeira a informar.
Com uma forte aposta nos espetáculos, mas não só, estão de regresso às festas de Abrantes. Os pormenores com o António Fulciano.
Abrantes está em festa até 14 de junho. Está em causa um programa recheado de atividades, onde a dinâmica associativa e cultural do concelho fica bem patente. Há lugar para tasquinhas, cerca de uma dezena, artesanato com 31 expositores, 6 concertos, espetáculos infantis, marchas populares, ranchos folclóricos, bandas filarmónicas e música popular, sem esquecer o desporto. A abertura oficial das festas aconteceu na quarta-feira, em plena Praça Raimundo Soares, à altura em que o presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, agradeceu a todos quantos contribuíram para o sucesso da iniciativa, naquele que catalogou como o melhor programa de sempre.
Nós fizemos tudo aquilo que era possível fazer para entregar à nossa comunidade o melhor programa sempre. Essa foi a nossa ambição e continua a ser a nossa ambição. Depende de todos nós a forma como vamos conviver com a festa para a tornar um sucesso. São os abrantinos que vão decidir, como têm feito até agora, o modelo, a organização, a forma como estamos nas festas, depende de todos nós. Quero agradecer a todas as instituições que estão aqui representadas. Não vou falar de nomes porque são muitas, mas sabem que tenho o maior respeito, ou melhor, temos o maior respeito por todos, e por isso agradeço muito a presença dos diferentes ilustres que estão aqui connosco no arranque destas festas. Somos todos um bocadinho fora da caixa do ponto de vista formal. Nós queremos muito mais fazer do que propriamente grandes discursos, mas é sempre com muita emoção, verdadeiramente, que me apresento perante vós no arranque das festas de 2023, aqui neste espaço. Aqui em frente à Câmara Municipal, ficou um bocadinho angustiada com esta presença deste palco coberto, porque o Oscar não nos facilitou a vida, mas esperemos que as coisas possam correr bem também deste ponto de vista. E vão correr bem.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Executivo Municipal de Vila de Rei aprovou por unanimidade uma proposta de protocolo de colaboração entre o município e o Instituto Politécnico de Castelo Branco com vista ao desenvolvimento de atividade académica e de investigação aplicada no concelho, que se poderá vir a traduzir no desenvolvimento de cursos técnicos superiores profissionais em Vila de Rei. A proposta de protocolo é sugerida para as áreas de intervenção que assentem em setores onde o concelho de Vila de Rei é já a referência e apresenta fortes indícios de crescimento, como a hotelaria, o turismo, o ambiente, a energia, a agricultura, mas também a pesca, a floresta, a ação social, entre outros, que se venham a revelar de interesse estratégico. A primeira ação que poderá ser desenvolvida será assim a implementação no concelho do TESP de turismo. O protocolo prevê que o Instituto Politécnico de Castelo Branco assuma a responsabilidade académica e científica dos cursos e projetos que venham a ser desenvolvidos no concelho, assim como a gestão de recursos a afetar a cada atividade. Por seu lado, o município de Vila de Rei irá colocar à disposição recursos humanos e materiais para a realização das atividades, bem como prestar toda a informação relevante e facilitar a relação com as empresas e entidades da região. A efetivação e implementação do TESP em Vila de Rei está agora dependente da aprovação por parte do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Paulo Diogo.
Sendo hoje o 10 de junho, seria pertinente falar apenas desta data em que se comemora o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. Este dia, feriado nacional, é uma homenagem ao grande poeta Luís Vaz de Camões, autor dos Lusíadas, a maior obra épica de Portugal, que faleceu no dia 10 de junho de 1580. Antes do 25 de abril, durante o regime do Estado Novo, o 10 de junho era celebrado como o Dia da Raça, a raça portuguesa. Contudo, neste dia, outros eventos importantes e que se relacionam com a nossa vida, com a vida de cada um, aconteceram também. Ao que consta, esta é também a data em que, em 1947, a marca de automóveis Saab produz o seu primeiro automóvel. Saab Automobil, AB, foi uma empresa sueca construtora de automóveis fundada, fazendo então parte da Saab, sigla que em sueco significa Companhia Aeronáutica Sueca, que incluía também a Saab Aerospace e a marca de veículos pesados Scania. Em 1990, a General Motors comprou metade da Saab Automobil e em 2012 foi comprada pela empresa sueca National Electric Vehicles Sweden, encerrando a sua produção no mesmo ano. Com modelos icónicos ao longo de décadas, com direito a participação em vários filmes, como o Saab 900, descapotável ou não, ainda hoje tem mantido uma qualidade de segurança, conforto e descrição que a fazem, ao longo dos últimos 25 anos, a minha marca de automóveis favorita, infelizmente, agora com outro contexto e diferentes opções comerciais. Já em 1993, também neste dia, inaugurou o Centro Cultural de Belém, obra muito polémica na altura, com enorme aproveitamento político por parte da oposição ao cavaquismo. Hoje, referência na capital, para além da mais-valia que representa sob o ponto de vista da programação cultural, valoriza o local e a paisagem, ao contrário do que os céticos de então profetizavam. Recentemente, foi aprovada pela Câmara Municipal de Lisboa a sua ampliação com mais dois módulos, previstos desde o início da sua concepção em concurso internacional de ideias, destinados ao hotel e espaços comerciais. Novamente, a esquerda urbana e dogmática questionou a importância da construção de mais um hotel em Lisboa, ainda por cima, imagine-se, de luxo. Neste país abençoado, com as Jornadas Mundiais da Juventude à porta, na primeira semana de agosto, com um clima extraordinário e a meio de uma ponte entre os dias 8, 10 e 13 de junho para alguns, depois da semana já temos falado do nosso NAC, Núcleo de Arte Contemporânea, pode-se aproveitar para visitar dois museus da nossa região, fora do Tomar, para não nos acusarem de bairrismo, que são dois espaços de muita qualidade. O Museu Metalúrgico Eduardo Ferreira, no Tramagal, e o Museu Ibérico de Arqueologia e Arte de Abrantes, Museu do Ano 2023, pela Associação Portuguesa de Museologia. Enfim, neste dia feriado, muito há a fazer para contribuir para a valorização do nosso país, do nosso território, comemorando o privilégio de termos nascido neste país maravilhoso. Desejo um bom 10 de junho a todos.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.